precisam ver e perceber que a gente enxerga as pessoas, o mundo e a vida, não só com o sentido da visão, né? Mas a gente pode perceber, se colocar no mundo de formas diferentes, né? Eu acho que isso impacta também no projeto, né? Eu acho que por isso que o nome é Sinestesia, né? Vocês podem também ir colocando isso, né? Assim, por que que é esse nome, né? Como o projeto começou?
É, a sinestesia tem a ver mesmo com essa mistura de sentidos, de sensações. Então, ele parte de uma premissa em que é possível ver com os ouvidos.
Sim.
Como é que a gente alça esse ver com os ouvidos? Como a gente ativaria outros sentidos para além da visão? Então, nesse projeto, a gente está investigando acessibilidades, estudando sensorialidades, tentando descobrir como a gente pode fazer uma cena teatral em que o público esteja de olhos vendados, seja cego ou vidente. Mesmo que a pessoa enxerga, no caso, se o João Paulo vai lá, eu vim assistir hoje, então ele assistiria com os olhos vendados. Porque nesse espetáculo, a ideia é ativar esses outros sentidos, a audição, o olfato, o paladar, o tato. Porque muitas vezes na vida a gente vê, mas não enxerga também. A gente vive meio mecanizado e parece que usa a visão como esse sentido principal. Mas como é que a gente consegue ativar mais sentidos? E para a cena, pensar uma cena sinestésica, sensorial, pode tornar isso mais interessante. Maria, o que você entende por sinestesia?
Sinestesia, no caso do nosso projeto, né? No geral, o sinestesia para mim vem como uma busca por a gente encontrar formas para as crianças, principalmente que é o nosso caso, estarem sentindo com os quatro sentidos que tem além da visão. E se houver outros também, né? Vamos supor que tem muitos outros sentidos que a gente acaba descobrindo sem querer, que a gente não dá nome, quando a gente perde a visão. A gente sabe que uma pessoa tá perto da gente sem a pessoa tocar na gente.
É verdade.
Por exemplo, vocês já sentiram aquela sensação de, tipo, você se sentir tá sendo seguido sem que ninguém esteja do seu lado, mas você sabe que alguém tá lhe seguindo de alguma forma e realmente tá? Então, isso pode ser algum outro sentido que a gente não tem nome. Então, faz parte de uma outra coisa que não está dentro do campo da visão. Para mim, sinestesia trabalha esses sentidos que em outros momentos as pessoas também colocam a visão que tem a ver com sinestesia, né? Mas, no caso da gente aqui, a gente quer trabalhar os outros sentidos, o sentir mesmo, as sensações. Na verdade, né? Mais as sensações em si para poder trazer esse sentimento.
Então, essa experiência, para quem assistir o espetáculo, para quem assistir alguma cena, viver essa experiência, mas no palco também há essa experiência de inclusão. É isso, Rebeca? Os atores, atrizes, a princípio, no projeto também, né? Há essa participação ou de algum outro modo? Seria atuando ou não?
A inclusão no projeto?
Isso.
Na verdade, se a gente for pensar no que se pauta o projeto, eu não diria nem que a inclusão é uma palavra-chave.
Sim.
É um outro termo que hoje em dia está tentando ser mais acessado, que é o que se chama de acessibilidade estética.
Sim.
O que é isso? Primeiro que a gente parte de uma premissa que as pessoas com deficiência, uma luta que elas têm falado muito, que se chama Nada Sobre Nós Sem Nós. Então, esse é um projeto que, apesar de ter tido a ideia, eu não faço sozinha. Eu convido outras pessoas para dialogar. Convidei a Maria para estar no processo desde o início. A Maria, ela é uma pessoa com deficiência. E não é somente porque ela é uma pessoa com deficiência que ela está fazendo parte do projeto, mas porque ela tem muita potência. Ela é atriz, é cantora, faz mestrado em artes. E, às vezes, na vida real, quando a gente pensa a pessoa com deficiência, há muito a invisibilidade, ainda existe muito o capacitismo no dia a dia.
Sim.
Capacitismo para os jovens que estão conectados aqui na FM Dom Bosco. Para quem não sabe o que é capacitismo, é quando a gente acha que pessoas com deficiência não são capazes. e tem uma série de coisas que acontecem no dia a dia que apontam, fazem gritar esse capacitismo. Seja o uso de expressões preconceituosas, e a gente usa muito no dia a dia, se referindo a muitas deficiências, não necessariamente só a cegueira. Expressões que às vezes a gente nem percebe.
Estão enraizadas, né?
Estão enraizadas. Talvez você que está aí do outro lado, ou a gente que está do lado de cá, em algum momento da vida, a gente já pode ter usado a expressão: ei, menino, tá moco, é? No bom cearense.
Sim.
Mas será que esse é o bom cearense? Ou será que eu estou atingindo, afetando alguém a partir do momento que eu uso essa expressão preconceituosa? Sim. Ei, tá cego, é? Outras expressões que hoje elas não são vistas com bom tom: mongol, lesado, chamar o outro de doidinho.
Sim.
Ou usar a expressão também: você vai dar uma de João sem braço?
Sim.
Essas são expressões capacitistas. E capacitismo também, como eu disse, é isso de achar que o outro, a pessoa com deficiência, não é capaz, ou que ela é um coitadinho que tem que ser super protegido, ou então é um super-herói. Essas pessoas são pessoas. Por isso até que o termo usado para se referir a elas mudou. Antigamente, a gente falava pessoas portadoras de deficiência. Mas hoje já se sabe que essas pessoas não portam. Se porta é uma arma, se porta...
Eu não tenho como
um
tirar
celular.
Minha cegueira, por exemplo.
É, é isso mesmo.
É. Já pensou se eu fosse só cega só durante o dia, durante a noite eu fosse taxista, ubeira, sei lá.
É. Várias versões, né?
É. E tem gente também que acha que é feio, é ruim chamar de cego, de cega. O que, que você acha? De que maneira você gosta, prefere ser tratada, Maria, quando se trata de deficiência?
Eu não tenho problema nenhum, inclusive eu cheguei até a comentar isso recentemente em uma peça que eu fiz com as minhas crianças. Não tenho problema nenhum em ser chamada de cega. Inclusive eu acho que o nome, o termo cega é o que mais se adequa a mim, que sou uma pessoa que não tem visão. Pessoa com deficiência visual, uma pessoa que tem problema visual.
Sim.
O Rafaine, que é o meu noivo, ele é baixa visão. Ele é uma pessoa com deficiência visual, porque ele possui visão ainda. Ainda.
Sim.
Ele tá dizendo aqui por muito tempo.
É. Agora, eu sou uma pessoa que não enxergo nada, então eu não tenho que ter problema com a palavra cego, com a palavra cegueira. Eu acho que o fato das pessoas terem receio dessa palavra, às vezes, se dá com uma forma em que é falada. Porque, às vezes, a palavra cego pode ser depreciativa, dependendo da forma em que a pessoa fala. E aí se cria esse medo, esse receio da palavra. Ah, ela é cega? Tipo, já cria aquele...
Como que trato, né? Será que tô usando o termo certo? Enfim.
E a sua mãe, ela é cega ou é baixa
visão? Ela é cega.
E ela ficou com quantos anos?
Já vai fazer agora mais de 10 anos, né? Que ela vê esse processo por conta da diabetes, enfim. Então foi uma nova adaptação de vida, né? Assim... E hoje, graças a Deus, a gente continua a vida, né, assim, de forma bem mais tranquila. Mas foi uma perda total da visão, né, por conta de problemas de saúde. Ela agora tá com 60 e alguma coisa, não vou revelar. Ela tá ouvindo, viu? Um beijo, mãe. Não vou revelar.
Beijo, mãe dele.
Dona Socorro. Um beijo, Dona Socorro.
Eu acho que você tem a idade de minha mamãe. Beijo, Dona Socorro.
É, isso mesmo.
Mandar um beijo pra minha mãe também,
está deixando. Beijo, minha mãe, você que está ouvindo também.
É, inclusive, fiquei muito feliz da gente falar do projeto, porque em muitas situações, em muitos contextos, a gente acha que não há como ela acessar, né?
Uhum.
A gente agora, ela tá muito feliz agora que ganhou uma Alexa.
Olha, eu tava falando
da Alexa agora, ouvindo
agora
a razão
mesmo. E aí, em algumas situações, né, que eu tenho acesso, inclusive partindo com vocês, né, Rebeca e Maria, a gente muito feliz de tratar isso também, porque na igreja Na nossa arquidiocese tem crescido muito a pastoral dos surdos, né? Então, em muitas paróquias já há missa com intérpretes, né? Isso tem crescido muito. Isso. No nosso último evento, o Dia Nacional da Juventude aqui na Arquidiocese, a gente teve uma parceria e uma presença muito grande dos surdos. Então, o evento todo, a gente tinha intérprete de Libras aqui na paróquia da Piedade, né? Daqui a pouquinho, às 6 horas, na Santa Missa, quem participa da missa vê, né? Também tem os intérpretes, né? Então, tem sido um trabalho muito importante. Dom Gregório, inclusive, um abraço para ele também, nosso arcebispo, tem dado uma força muito grande para a pastoral dos surdos. Então, é legal, né? Ver o projeto de vocês andando também, porque não só para os surdos, né? Mas quantas coisas a gente também precisa, né? Agregar, inclusive aqui na igreja, quanto que a gente tem essas realidades, né? Com os jovens, com as crianças, na catequese, nos eventos, enfim. E a gente ainda encontra muitas barreiras por conta da falta de formação mesmo, né?
Sim.
Quando acontece missa com intérprete de Libras aqui? Acontece uma vez por mês, por semana? Sempre tem um intérprete? Como funciona?
Todo final de semana, né? Que é a missa dominical, né? Que é a missa, para nós católicos, a missa mais importante, que é a missa de preceito. Então, sempre tem a pastoral. Ainda não está em todas as paróquias. Na minha paróquia lá no Montes, Nossa Senhora Aparecida, a gente tem também na missa dominical, né? Em todas as missas do domingo tem os intérpretes de Libras. E aí, a comunidade surda tem chegado cada vez mais, né? Na igreja para participar. Então, eu tinha uma amiga lá no Mudubim que ela tinha essa dificuldade, né? Ela precisava sair com o filho procurando paróquias muito distantes, num horário específico onde havia os intérpretes de Libras para que ele pudesse participar da missa.